Só no mês de janeiro deste ano, ocorreram 235 homicídios em acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Um outro levantamento, feito entre janeiro e maio de 2017, concluiu que apenas uma pessoa é presa a cada 22 homicídios desse tipo no estado. Os dados mostram uma situação alarmante. No especial sobre acidentes de trânsito, da Rádio USP, vamos comentar hoje sobre a impunidade. Sobre o assunto, eu converso com Alamiro Veludo Salvador Neto, professor titular do Departamento de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que nos casos de acidentes de trânsito com vítima não se pode prender em flagrante e nem exigir fiança do condutor se ele prestar pronto e integral socorro à vítima. Esse aspecto da lei é uma das principais causas dessa impunidade?
Na verdade, existe um problema maior do que esse. O que acontece é que quando o Código de Trânsito entrou em vigor no Brasil, isso se deu em 1997, existia ali e existe ainda uma previsão do chamado homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é exatamente o artigo 302 do Código. Então, a legislação de trânsito, ela na verdade tutela aquilo que se chama de um acidente de trânsito que tenha resultado morte e que o condutor não tenha a intenção de matar, o que tecnicamente nós chamamos de delitos culposos. Até porque, se eu imaginar que existe a intenção de matar, portanto se tratando de um delito doloso no qual o automóvel é um mero instrumento, a legislação que vai ser aplicada não é mais o Código de Trânsito, mas sim o Código Penal, no seu artigo 121, né, que trata das normas genéricas do homicídio, principalmente do homicídio doloso. A grande discussão, e o embate está colocado exatamente nesse ponto, é se nos casos em que eu tenho ocorrências no trânsito com resultado morte e o condutor demonstra um comportamento excessivamente reprovado, no caso de embriaguez ao volante, no caso de velocidades excessivas, se esta conduta que resulta na morte da vítima deve ser tratada como um homicídio doloso do Código Penal ou como um homicídio culposo do Código de Trânsito. As perspectivas mais acusadoras, mais punitivistas, tendem a interpretar esse comportamento como um homicídio doloso, com intenção de matar, portanto, sujeito a penas altas, Código Penal. Já uma análise um pouco mais técnica dessa conduta tende a entendê-la como um homicídio culposo, portanto, sujeito às normas do Código de Trânsito, com penas mais baixas, inclusive com a incidência dessa previsão que você menciona, da não prisão em flagrante no caso da prestação de socorro por parte do motorista.
Como então identificar o que são essas violações excessivas?
Não, essa pergunta é uma pergunta fundamental, porque ela mostra, inclusive, a dificuldade do problema. Porque, no fundo, o que está se questionando é o seguinte: muito bem, então, se eu tenho uma violação de cuidado, isso se trata de um homicídio culposo. Se eu tenho uma violação de cuidado excessiva, eu posso criar uma equivalência com um homicídio doloso. Mas em que ponto eu transformo a culpa em dolo? Qual é o momento em que se estabelece essa excessividade da violação? Esse é um problema complicadíssimo, porque imaginando uma via, e aí permito aqui me dar um exemplo, imaginando uma via cujo limite de velocidade é de 80 km por hora. Se o cidadão está dirigindo a 90 e atropela alguém, ninguém vai duvidar que essa conduta é uma conduta culposa. Se ele tiver a 100, provavelmente também ninguém vai duvidar. Se ele tiver a 180 km por hora, muitos já vão sustentar a ideia do dolo. O grande dilema se dá exatamente no meio caminho. Qual é a velocidade específica que me faz dar esta qualidade de excessiva violação? É no 100, no 110, no 120, no 130? O mesmo se aplica em razão da embriaguez. Ou seja, é um chope, dois, um uísque, uma garrafa de uísque, duas garrafas de uísque, é muito difícil. Então, o que acaba acontecendo é uma casuística. Então, vai depender muito das circunstâncias do caso concreto, da avaliação dos atores processuais, portanto, da pessoa que representa ali o Ministério Público, do magistrado, é algo que, sem dúvida, dentro dessa dinâmica interpretativa, a gente não consegue criar um padrão comum ou uma régua apta a medir toda e qualquer ocorrência de uma maneira absolutamente igual. É muito difícil, não há como fugir da casuística.
Então, qual é exatamente a diferença entre as penas do homicídio culposo e do doloso nesses casos?
No caso das penas, existe uma diferença muito grande, porque o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 302, que trata do homicídio culposo, estabelece uma pena de detenção de 2 a 4 anos. Então, mínimo de 2, máximo de 4. E detenção, que é um regime um pouco mais brando do que a reclusão, que é a pena especificada no artigo 121 do Código Penal para o homicídio doloso, que vai de 6 a 20 anos na modalidade base. Então nós temos, veja, no homicídio doloso do Código, 6 a 20. No caso do culposo do Código de Trânsito, 2 a 4. Exatamente por essa diferença de pena, já que evidentemente a pena do doloso é muito mais grave, é que os órgãos de persecução, principalmente o Ministério Público, tem insistido em atribuir essa qualidade dolosa aos casos em que há uma excessiva violação do dever de cuidado. Seja a hipótese de velocidades altíssimas, seja a hipótese de direção sem habilitação, seja a hipótese, principalmente, já que é a mais comum, da embriaguez ao volante.
Eu conversei com Alamiro Veludo Salvador Neto, professor titular do Departamento de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. André Romani, para a Rádio USP.